Então, bom dia. Como a gente estava falando, hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre Pesach. Pesach tem algumas mitzvot, né? Mitzvot diferentes, não ter chametz em casa, comer matzah, etc. Mas eu queria falar hoje, como o nosso shiur é sobre tefilá, não é exatamente tefilá, mas a leitura da Agadá, é uma das mitzvot que a gente tem na noite do Seder de Pesach. Eu queria falar um pouquinho sobre como ela está montada e que é essa mitzvah. Então, na noite, a leitura da Agadá, na verdade a gente fala leitura da Agadá, mas mitzvah não é leitura. E é diferente, por exemplo, de outras mitzvot, que a mitzvah é a leitura. Aqui a mitzvah é a gente contar a saída do Egito. Então, a mitzvah é contar toda a saída do Egito, os detalhes e as coisas. E sobre essa mitzvah, está escrito, a gente fala isso na Haggadah, V'chol amarbe arei zeh meshubach. Quanto mais a pessoa conta, é melhor. Quer dizer, quanto mais ele coloca ali detalhes na Agadá, é melhor. Então, essa mitzvah não é uma mitzvah de ler a Agadá. Se a pessoa leu a Agadá do começo até o fim, mas ele não entende nada do que está sendo falado, ele não cumpriu a mitzvah. Porque a ideia é, e todo mundo tem isso, a gente aprende essa mitzvah do Pasuk, Veigatá lebincha bayom amu lemor, você vai contar para o seu filho naquele dia dizendo: Bavur ze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim. Por causa disso, Hashem me salvou quando eu saí do Egito. O que é por causa disso? Por causa do Korban Pesach que eles fizeram. E aí, isso que a gente fala na Agadá, que a mitzvah de contar precisa ser na noite de Pesach. Se eu contei a história da saída do Egito hoje, não valeu. Se eu contei 3 dias antes de Pesach não valeu. Se eu contei 2 dias depois de Pesach não valeu. Porque isso que a gente fala na Agadá, Yachol Merosh Chodesh, tem um trecho na Agadá, quando depois que a gente fala dos 4 filhos, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho como a Agadá está montada, mas quando a gente fala dos 4 filhos, depois a gente fala, Yachol Merosh Chodesh, será que eu posso contar a saída do Egito desde Rosh Chodesh? Todo mundo Omar Bayomau. Então está escrito no Pasuk, Bayom Ahu, né? Veigatá lebincha, você vai contar para o seu filho, Bayom Ahu. E Bayom Ahu, Yachol Mebeodeo, se é naquele dia, será que pode ser antes de anoitecer? Talmud Lomar Bavurze. Só que está escrito por causa disso. O que é por causa disso? A gente falou, o Korban Pesach. E Lo amarti ela bechaa, shematzah umaror, munachim lefanecha. Quer dizer, no horário que tem a mitzvah de comer matzah, no horário que tem a mitzvah de comer maror e que tem o Korban Pesach, então aí é que tem a mitzvah de contar a saída do Egito. Então, por isso é a mitzvah da Agadá. Agora, quem começa a ler Agadá, ou antes disso, a gente falou que está escrito na Torá, Veigatá lebinchas, vai contar para o seu filho. Então, quem não tem filho, como faz a mitzvah? Isso que está escrito, que se a pessoa não tem filhos, ele pergunta para a esposa pergunta para ele. Se ele está sozinho, ele pergunta e ele responde. Mas ele precisa contar e perguntar e responder sobre a saída do Egito, que isso faz parte, essa é uma das mitzvot da noite. E quer dizer, hoje em dia, a gente não tem Korban Pesach. E que a mitzvah de Maror hoje em dia é de Rabanan, porque a mitzvah da Torá de comer Maror é junto com o Korban Pesach. Hoje em dia não tem Korban Pesach, não tem mitzvah da Torá de comer Maror. Ah, então por que a gente come Maror? Chachamim falaram, para a gente lembrar da mitzvah de Maror, fizeram aí, é obrigação comer o Maror, uma mitzvah de Rabanan hoje em dia. A mitzvah de Matzah hoje em dia ainda é mitzvah da Torá. Porque a mitzvah de matzah, além de ter a mitzvah de comer matzah junto com o Korban Pesach, igual o Maror, como está escrito, Al Matzot, Umrorim, Yochelu, mas o Tem mitzvah de comer matzá independente do Korban Pesach, como está escrito no Pasuk Ba'erev Tochelu Matzot. Vocês vão comer matzot na noite de Pesach, então isso é independente do Korban Pesach. Então hoje, mesmo hoje em dia, que a gente não faz Korban Pesach, não tem o Korban Pesach, temos a mitzvah de comer matzá. Agora, deixa eu fazer. Então eu falei, a mitzvah de comer matzá é mitzvah da Torá, e a mitzvah de contar a saída do Egito é uma mitzvah da Torá. Essas são as duas mitzvot da Torá que a gente faz na noite de Pesach. Comer matzá as mulheres têm obrigação? Resposta é sim. Por quê? Está escrito que a gente não vai comer hametz, vai comer matzá. E aí, por mais que a regra é mitzvot asé com um tempo definido, as mulheres estão isentas. E a princípio a matzá é uma mitzvot asé com um tempo definido. E aí, teoricamente, pela regra, as mulheres deveriam estar isentas, mas como está escrito a proibição de comer hametz junto com a obrigação de comer matzá, a gente aprende que todo mundo que está obrigado a não comer hametz, isso inclui as mulheres, também está obrigado a comer matzá. Então, por isso, matzá é uma das exceções que, apesar de ser uma mitzvah tasei shazman gramá, uma mitzvah positiva com um tempo definido, as mulheres estão obrigadas a fazer. Agora, e como fica a mitzvah da Agadá, né? Veigatá lebincha, também é uma mitzvah positiva com tempo definido. Só que, como está escrito Bavurze, e aí quer dizer a Torá, nesse Bavurze, amarrou a mitzvah de contar a saída do Egito com a mitzvah de matzah e maror. Então, do mesmo jeito que as mulheres têm obrigação de comer matzah, as mulheres também têm obrigação de contar a saída do Egito. E aí, isso que é a mitzvah. Agora, essa é uma mitzvah um pouco estranha. Por quê? Bom, a princípio, qual que é a mitzvah? Lembrar que a gente saiu do Egito. Não é verdade. Por quê? A mitzvah de lembrar que a gente saiu do Egito é uma mitzvah que a gente tem ela todos os dias, duas vezes por dia. De manhã e de noite. Como até a gente lê na própria Agadá, a Mishnah e Masechet Brachot, que a Mishnah fala que se lembra Yetziat Mitzrayim Balelot. Aí o Rabbi Elazar ben Azariah falou, então, Neymar, levante e escolhe o teu homem, Tzetcha Meretz Mitzrayim, Kol Yemechayecha. Pô, que está escrito no Pasuk, para você lembrar o dia que você saiu do Egito, todos os dias da sua vida. E aí fala a Agadá, quer dizer, Agadá, está escrito na Mishnah isso, mas está trazido na Agadá. Yemechayecha, eu ia falar os dias, já que está escrito Kol, todos veio acrescentar as noites. Assim falou Benzoma e assim está trazido aqui na Agadá. Então, a princípio, a gente tem uma mitzvah de lembrar a saída do Egito durante todos os dias da nossa vida. E o Ramban traz uma pergunta. Ele fala, por que que a gente tem essa... Tipo, a saída do Egito é um evento importante na história de Am Israel, sem dúvida. Mas pergunta o Ramban, a princípio a gente tem 300 mitzvot para lembrar a saída do Egito. Quer dizer, agora a gente está falando mitzvah de Hametz, mitzvah de Matzah, mitzvah de fazer Pesach, uma semana Pesach. Os outros Hagim também está escrito neles, Zechel Yetziat Mitzrayim, Shavuot, Sukkot. A gente tem mitzvah de mezuzah, mitzvah de tzitzit, mitzvah de tefilin. Todos esses para lembrar a saída do Egito. Mitzvah de Shabbat, está escrito Zecher Yetziat Mitzrayim. No Kiddush do Shabbat, a gente fala Zecher Yetziat Mitzrayim. Quanto a gente precisa lembrar da saída do Egito? Quer dizer, algo importante. A gente precisa agradecer a Hashem pelo que todos os milagres e pela salvação que Hashem mandou para o nosso povo. Mas pergunta o Ramban, até tal ponto? E o Ramban também pergunta em outro lugar, mas acaba casando. Quando a Kadosh Baruch Hu foi se apresentar para Am Israel, a primeira mitzvah dos 10 mandamentos. Anochi Hashem Elokecha, né, quer dizer, eu sou Deus, é a mitzvah de Emuná, de a gente acreditar em Hashem. Ele falou, quando Hashem foi se apresentar para Israel, como ele falou, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim Beit Avadim. Eu sou Deus que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Opa! Cartão de visita de Hashem é Yetziat Mitzrayim? Pergunta o Ramban, por que Hashem não fala, olha, eu sou o Criador, eu criei o céu e a terra, eu controlo a natureza, eu... Tipo... Então, fala o Ramban, que Yetziat Mitzrayim não é só um evento importante na nossa história, muito importante, mas um evento importante. Sim, Yetziat Mitzrayim é a base da Emuná. E por isso que Hashem, quando foi se apresentar, ele usou Yetziat Mitzrayim como seu cartão de visita. E por isso a gente precisa lembrar todos os dias, tem tantas mitzvot, tem tantas coisas, etc. Porque ele falou, essa é a base da Emuná. Por quê? Em Yetziat Mitzrayim, Hashem mostrou, primeiro, que ele existe. Em segundo lugar, que ele controla toda a natureza. Em terceiro lugar, que ele controla toda a natureza nos seus mínimos detalhes. E que para uma pessoa pode acontecer alguma coisa e para outra pessoa pode acontecer outra coisa. Quer dizer, com todas as pragas e todos os negócios, os egípcios viram, não vou nem falar os Yehudim, mas os egípcios viram que Hashem diferencia quem é Yehudi e quem não é. E aí, quer dizer, vai um goi e um Yehudi beber no mesmo copo, o egípcio ali na época da praga de sangue, eles vão beber no mesmo copo, para o Yehudi sai água, para o egípcio sai sangue. Então, não só que Hashem transforma a natureza para cada um, e é isso que fala o Rambam, que Yetziat Mitzrayim é o exemplo para a gente carregar para todas as nossas vidas, de saber que se a gente faz a vontade de Hashem, Hashem está mexendo os pauzinhos, tomando conta de todos os mínimos detalhes. E por isso ele falou, se ele falasse, eu criei o céu e a terra, tá bom, eu sou o Criador, mas sei lá o resto da Emuná. E Yetziat Mitzrayim, Hashem mostrou todos os princípios da fé judaica, e aí e por isso a importância de lembrar isso todos os dias. E se é importante lembrar isso todos os dias, então, e a gente vive e respira Yetziat Mitzrayim o ano inteiro, então, qual que é a mitzvah da Agadá na noite de Pesach? Então, a mitzvah da Agadá, a gente fala no finzinho da Agadá, né, o último trecho que a gente fala antes de terminar, antes de começar o Halel, né, porque o Halel a gente faz metade dele, ou dois mizmorim dele, no final da Agadá, e depois continua ele depois do terceiro copo, depois do Birkat Hamazon. Mas a gente começa o Halel. Então, último trecho, que é o último trecho da Agadá, antes de começar antes de começar a introdução do Halel, a gente fala, Bechol dor vador, hayav adam le'arot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. Em cada geração, a pessoa precisa se sentir como se ele tivesse saído do Egito. Esse é o objetivo da Agadá. O que quer dizer? O objetivo da Agadá é eu vivenciar, eu sair do Egito de novo. O objetivo da Agadá não é só lembrar a saída do Egito. E aí, quer dizer, a mitzvah da Agadá e a mitzvah de contar a saída do Egito na noite de Pesach se relaciona com a mitzvah de lembrar Yetziat Mitzrayim o resto do ano, de uma maneira que, se uma vez por ano, ou duas vezes por ano em Chutz La'aretz, a gente faz isso de maneira qualitativa, com todos os detalhes, com os mínimos detalhes, e com... E aí, quer dizer, o ano inteiro a gente vai reforçando só, eu lembro de Yetziat Mitzrayim, mas eu nunca saí do Egito, de verdade, tipo, sempre foi o Seder de Pesach. Quando eu vou lembrar de Yetziat Mitzrayim, qual é a imagem que vai vir na minha cabeça? Vamos falar a imagem do filme dos Dez Mandamentos. Pode ser, mas a imagem que tem que vir na minha cabeça na hora que eu vou lembrar de Yetziat Mitzrayim o ano inteiro é os Pesach que eu passei e como me contaram o que aconteceu e o que isso despertou na minha imaginação. Mas a gente tem uma vez por ano, duas vezes por ano, a oportunidade de sair do Egito, e aí por isso a importância de lembrar nos mínimos detalhes. E aí, com isso, a gente coloca a imagem de Yetziat Mitzrayim firme dentro dos nossos corações, e no resto do ano eu só vou falando, Zecher Yetziat Mitzrayim, eu vou lembrando um pouquinho, mas a mitzvah de construir Yetziat Mitzrayim, E por isso, essa é uma mitzvah que todo mundo tem a obrigação, porque além de ter a obrigação de passar para a próxima geração, porque isso é nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade também passar para dentro do nosso coração. E por isso, quem tem filho ensina para o filho, ele está aprendendo junto. Quem não tem filho, ele mesmo tem a obrigação de falar. E a mitzvah, agora sim, a mitzvah de lembrar a saída do Egito não é ler a Agadá de capa a capa. Quer dizer, mesmo o Magid, ler ele do começo até o fim, esse é um, como eu vou falar, é tipo um roteiro que Chachamim fizeram. E a ideia do roteiro é para ajudar a pessoa a ter o que falar e a falar o mínimo necessário para ele cumprir a mitzvah. Mas, primeiro, ele não está obrigado a se limitar a isso. E por isso a gente fala, Kolamarbe, quanto mais ele fala detalhes, etc., é melhor. Ele tem que se esforçar a viver a saída do Egito. Falar a maior gama de detalhes, ensinar para as crianças, etc., para as crianças participarem. Então, quanto mais ele fala, é melhor. E é importante falar os detalhes. Agora, e aí, sobre isso eu queria falar um pouquinho, como está construída a Agadá. Porque a gente começa a ver a Agadá e não faz muito sentido. Você demora sei lá quanto tempo para começar a falar sobre o Egito. Quer dizer, começa o Seder e vai indo. E não fala nada sobre o Egito. Por que não? Tem um motivo isso. Qual que é o motivo? O motivo disso é que a Torá começa com uma, ou a Agadá começa com uma introdução. Então, quer dizer, o primeiro texto, e a gente vê que uma das diferenças da mitzvah da noite da Agadá é fazer isso através de perguntas e respostas. Quer dizer, a gente quer que as crianças perguntem, a gente tenta despertar a curiosidade das crianças. Por quê? Você desperta a curiosidade, você desperta o interesse. Sem interesse é difícil a coisa entrar. Então, quem não pergunta, não tem o que fazer, você ensina para ele direto. Mas a gente se esforça ao máximo para despertar o interesse para a pessoa querer participar. O que está acontecendo? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? Quais são os detalhes? Etc. Aí começa com o Manishtaná. E aí a resposta para o Manishtaná, a gente fala, Vadim ainda falou, um resumo pequenininho, que a gente foi escravo do faraó e etc. Mas e depois a gente começa, depois de falar a gente foi escravo do faraó, aí começa a contar um monte de trechos que não tem nada a ver com a saída do Egito. Porque todos esses trechos são uma introdução para a gente ver a importância dessa mitzvah. E aí, quer dizer, a ideia da importância dessa mitzvah é justamente para a gente fazer, a gente prestar atenção e tomar cuidado para cumprir ela como tem que ser. Então, começa com trechos, a história de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que eles ficaram estudando Torá, contando a saída do Egito a noite inteira. Depois, traz essa Mishnah que eu trouxe, falei antes, que tem mitzvah de lembrar a saída do Egito todos os dias do ano, dia e noite. E aí, quer dizer, pouco disso é justamente para colocar em contexto que a mitzvah da noite de Pesach é diferente do ano inteiro. O ano inteiro eu preciso lembrar a saída do Egito. Na noite de Pesach eu preciso contar com os mínimos detalhes para eu viver a saída do Egito. E depois começa com os quatro filhos, que você fala um filho assim, etc. Mas a ideia por trás disso é que para cada filho você precisa explicar conforme as necessidades dele. Você precisa encontrar um caminho para despertar o interesse dele e trazer ele para participar e curtir e vivenciar o Seder de Pesach. Então, para cada filho, a gente precisa procurar alguma coisa. Mas tudo isso é uma introdução. Porque a Gemara fala qual é a obrigação de contar a saída do Egito. Na Mishnah está escrito, Matchilim bignai umsayim bishvach. Ele começa falando a parte ruim e termina falando a parte boa. Então, por quê? Ele falou, parte de agradecer e entender a saída do Egito é o contraste entre como era e como ficou. Agora, o que é a parte ruim e o que é a parte boa? A gente tem duas opiniões na Agmará e a gente faz como as duas. Uma opinião fala o que é a parte ruim, que a gente era escravo no Egito. O que é a parte boa? Que Kadosh Baruch Hu libertou a gente. Então, isso é uma opinião. Outra opinião, a gente faz isso na Agadá. Outra opinião é que ele falou, você começa falando, Mitechilah ovde avodah zarah eu avotenu. No começo, os antepassados de Abraão, etc., eram todos idólatras. Faziam avodah zarah, serviam a estátuas e tudo. E aí, depois, a Kadosh Baruch Hu, no Egito, se revelou para a gente, depois entregou para a gente a Torá, e com isso ele tirou a gente da idolatria, e a gente tem o privilégio de poder servir diretamente a Kadosh Baruch Hu. Então, isso é. E, na verdade, a festa de Pesach, ela tem essa ambiguidade, que ela, por um lado, representa a liberdade física, que a gente era escravo e se libertou, mas ela também representa a liberdade espiritual, que a gente saiu da idolatria e conseguiu vivenciar e se conectar com Hashem, e depois recebemos a Torá e ficamos com isso para todo o sempre. Quer dizer, a gente tem que se esforçar para fazer a nossa parte, para se conectar com Hashem e tudo, mas a gente já tem essa possibilidade, e isso começou também em Pesach. Quer dizer, Pesach marca o nascimento do povo judeu como povo, e aí, quer dizer, você tem essas duas facetas da festa. Por isso, na verdade, não é que é uma discussão, você faz ou uma coisa ou outra. A gente tem a obrigação de fazer as duas, e por isso as duas estão ali na Agadá, porque isso é a noite de Pesach. E aí depois tem um ou outro trecho, e aí a gente entra na parte principal da Agadá. O que quer dizer a parte principal da Agadá? O que é a parte principal da Agadá? A Agadá está montada em cima de alguns psukim, deixa eu abrir aqui, em cima de alguns psukim, onde a Torá traz isso, no Sefer Dvarim, que é onde a Torá conta a saída do Egito de uma maneira bem resumida, quando a pessoa ia trazer os bikurim, então ele lia esse texto, e a Agadá está montada em cima dessa paraxá dos bikurim. Quer dizer, a Torá está trazendo que você vai pegar, trazer os bikurim, as primícias, as primeiras frutas para o Kohen, e aí o Kohen vai pegar a cesta de frutas da sua mão e vai colocar lá no Beit HaMikdash, em frente ao Mizbeach, e aí está escrito, Ve'anita ve'amartai, e aí você vai chegar e vai falar, Lifnei Hashem Elokecha, e aí aqui começa a Agadá. Arami Oved Avi, que Arami, aí tem Machlok que está falando de Yaakov, está falando de Lavan, o Pashtut está falando de Lavan, que Lavan tentou matar o Yaakov, Vayered Mitzrayma, e ele foi para o Egito, Vayagor Sham, ele morou lá, Bimtemead, com pouca gente, Vayisham Legoi Gadol Atzum Varav. E aí ele lá cresceu e se tornou um povo numeroso. Depois, Vayareu Otano, Amitzrim Ve'anunu, e os egípcios fizeram mal para a gente, fizeram a gente sofrer, Vayetenu Aleinu Avodah Kasha. E aí eles escravizaram a gente. Vanitzak El Hashem Elokei Avoteinu. E aí a gente gritou e clamou, né, rezou para Hashem, o Deus dos nossos antepassados. Vaishma Hashem et kolenu, e Hashem ouviu as nossas vozes. Vayare etonenu, ele viu as nossas necessidades, e tamalenu, o nosso esforço, vedlachatzenu, e o quanto estavam pressionando o quanto estavam pressionando a gente, o quanto estavam maltratando a gente. E aí, Vayotzienu, Hashem Mitzrayim, Beat Chazaka, Bizonat Toyal, Morag Adol, Botot Mofetim. E aí, Hashem tirou a gente do Egito, com o mão forte, o braço estendido, e com um grande temor, com milagres e maravilhas. E aí, depois termina o negócio de Bicurim. Vai Aviene Lamakomazé, Hashem trouxe a gente para esse lugar, Eretz Israel. Vai ter lá no Etaharitz Azot, Erez Avat Chalav Udvash. Então, esses psukim são os psukim em cima do qual está montada a Agadá. O que quer dizer? Depois que termina esse trecho introdutório, começa esses cinco psukim, onde está contado a saída do Egito de maneira bastante resumida. E aí, quer dizer, a Agadá traz pasuk, alguns midrashim em relação a esse pasuk. Pasuk, alguns midrashim em relação a esse pasuk. E assim vai ao longo da Agadá. E esse é o cerne do que é a mitzvah de contar a saída do Egito. É, na verdade, é cinco psukim. Eu contei, você só leu eles, traduziu eles. Você contou a saída do Egito de maneira bem rapidinha. Por que nossos sábios escolheram Davka esses psukim para contar a saída do Egito? Tem alguns motivos. Então, em primeiro lugar, a ideia de ler eles na hora dos Bikurim é agradecer a Hashem por tudo que aconteceu. E a ideia de ler a Agadá na noite de Pesach, além de que isso é a base da Emuná, e tem importância grande, como a gente falou, mas parte da base da Emuná é reconhecer a mão de Hashem e saber agradecer. Então, ele falou, aqui onde a Torá ensina a gente a agradecer, esse é o Makor. Outra coisa que está escrito nos livros e que tem de especial nesses psukim é que esse é o único lugar onde a Torá escreve sobre a saída do Egito sem citar Moshe Rabbeinu. Quem prestar atenção, o nome de Moshe Rabbeinu praticamente não aparece na Agadá. Aí, por que eu falei praticamente? Porque ele aparece uma vez, ali está no final de um passuco, de maneira... vem ali, como chama uma passão, mas não aparece o nome de Moshe Rabbeinu como protagonista. E por que não? Nossos sábios queriam que a noite de Pesach é uma noite dedicada, como a gente falou, a noite de Pesach é a base da Emuná. Se Moshe Rabbeinu aparece muito, ele acaba ofuscando o personagem principal, que é a Kadosh Baruch Hu, que tirou a gente do Egito. Moshe Rabbeinu foi escolhido como líder justamente porque, graças à sua humildade, ele não ia ser o tipo de pessoa que, quando ele ia ser um intermediário, que ele ia fazer a parte dele, tipo, o que Hashem pede dele, sem achar que é ele que está fazendo, e etc. E aí, quer dizer, sem buscar o holofote para si mesmo. Agora, nossos sábios ficaram com medo. Moshe Rabbeinu era uma pessoa muito humilde e por isso Hashem escolheu ele como o líder para fazer, justamente pela qualidade que ele tinha de humildade, de saber, de ser algo que é transparente, que não vai colocar a si mesmo quando ele está fazendo o trabalho de Hashem. Só que nossos sábios tinham medo que, como a noite de Pesach é uma noite onde a gente precisa as bases da Emuná, então ele falou assim, a gente não pode dar um certo protagonismo para Moshe, porque todo protagonismo que a gente dá para Moshe, a gente acaba escondendo quem de verdade estava por trás de tudo. E aí, por isso, eles queriam um psukim onde a gente citasse a saída do Egito de maneira direta. A Kadosh Baruch Hu, Am Yisrael. Por mais que Moshe estava ali no meio, fazendo o que ele fazendo, etc. Mas a ênfase deve estar em a Kadosh Baruch Hu. E por isso a Agadá está nessa parte. Agora aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque esse é o pedaço principal da Agadá. Muitos lugares, muitas casas, o que acontece é que as crianças foram na escola, aprenderam. E é importante tudo isso também. Mas normalmente começa a Agadá e as crianças estão empolgadas, aprenderam explicação sobre Avadim Ayino, aprenderam explicação sobre os quatro filhos, aprendeu a explicação sobre a história de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que ficaram a noite inteira, etc. Só que você vai se estendendo, olha no relógio, ficou muito tarde, e aí pisa no acelerador e vai rápido. Só que a parte principal é justamente a parte onde conta os detalhes da saída do Egito. Então, tem que usar a cabeça para não se estender demais, para ter o bom senso ali de não acabar ficando puxado demais para as pessoas, né, não acabar ficando muito tarde, fica cansado, pessoal, as crianças vão dormir, etc. Então, precisa fazer as coisas com bom senso, mas justamente por isso, se você já sabe de antemão que a parte principal é esse trecho, que é esses psukim que eu falei, é quando você conta os detalhes, quer dizer, os primeiros, o primeiro passuk é sobre a descida para o Egito, o segundo passuk é sobre a escravidão, o terceiro passuk é que eles rezaram para Hashem, o quarto passuk é a salvação, o quinto passuk é que Deus deu para eles Eretz Israel. Então, focar ali nessa parte. E aí, depois disso, o que está montado na Agadá, depois que termina, aí quando vai esse final, fala sobre o final, fala sobre as pragas, quantas pragas tiveram, os milagres e maravilhas durante as pragas, etc. Depois a abertura do mar, e quantas pragas tiveram também ali no mar, e que os egípcios foram castigados. Depois o trecho que tem na Agadá é o Dayeno. O que é o Dayeno? O Dayeno é você colocar rapidamente todas as coisas boas que tiveram, ou todas, algumas coisas boas que tiveram, de alguns milagres, tudo que aconteceram durante a saída do Egito, e agradecer a Kadosh Baruch Hu, que se eu recebesse uma coisa pequena, já é o suficiente para eu ter que agradecer, ainda mais que eu não recebi uma, duas, três, quatro. Esse é o Dayeno, Dayeno, Dayeno. Então, esse é o Kama Ma'alot Tovot. E é importante também saber o que está falando nesse. É bom pregar, preparar a Agadá, ler um pouco ela antes de Pesach em português, para saber do que está se falando, etc. Porque aí, assim, na noite de Pesach, dá para cumprir a mitzvah com mais facilidade. E depois, o último trecho que tem na Agadá, fora o Halel depois, que o Halel é um cântico, um louvor para Hashem, para justamente agradecer por todos os milagres que a gente acabou de citar. Mas o último trecho da Agadá em si, do Magid, é quando a gente fala que a pessoa precisa explicar três conceitos para cumprir a mitzvah. Pesach, Matzah ou Maror. Pesach é o Korban Pesach, que o sacrifício que eles fizeram, o cordeiro que eles mataram, pegaram o sangue dele, pintaram as portas, etc., para serem salvos. A Matzah, que não preciso explicar o que é a Matzah, mas que lembra quando eles saíram do Egito, eles levaram com eles matzot, que eles precisaram sair do Egito rápido, e etc. E aí, quer dizer, a matzá lembra a liberdade. E o maror, maror é a amargura da escravidão. O maror pergunta um conceito interessante. Ele falou, a princípio está fora da ordem. Como as coisas aconteceram? Primeiro maror, depois pesach, depois matzá. Falou, você fala pesach, matzá e maror. Está fora da ordem. O que aconteceu aqui? Fala o Maharal, algumas respostas para isso, mas eu vou trazer primeiro, a gente traz o que a gente falou antes, que para eu poder saber o valor do que eu tenho, eu preciso parar para pensar no contraste. Por isso, para contar a saída do Egito, não adianta eu falar, aconteceu milagres, a gente se salvou. Se salvou do quê? Precisa contar sobre a escravidão. Porque quanto mais sofrido e maiores os problemas na escravidão, mais a gente vai saber valorizar a saída. E é por isso que quando a gente vai cumprir a mitzvah de contar a saída a Yetziat Mitzrayim, a gente precisa matrilim bignai, umsayimim bishvach. A gente começa falando mal e termina falando bem. Porque a mitzvah é justamente dizer o contraste. Que é Hashem que tirou a gente daquela situação e trouxe a gente para outra situação. Então, se eu não tenho o contraste, quer dizer, diferente alguém que estava sofrendo e alguém que era escravo, mas estava mais ou menos bem, agora se libertou, mas tá bom, melhorou um pouco a vida dele, mas não é que estava tão ruim assim. Então, por isso é importante falar o contraste. E a segunda coisa, fala o Maral, que Ramim vieram ensinar para a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Porque, ele falou, fora aqui, é através do contraste que a gente sabe, consegue perceber o que a gente tem. Foi quando eu esqueço de onde eu venho, eu paro de me esforçar para estar bem aonde eu estou, porque eu paro de dar valor para onde eu estou. Então, Chachamim vieram ensinar para a gente que o maror aconteceu antes, mas ele sempre precisa ficar na nossa memória para a gente saber o que, que foi e onde a gente estava e como a gente poderia continuar estando. Isso que a gente fala, se a Shem não tivesse tirado a gente do Egito, a gente ainda ia estar lá. E a gente ainda ia estar naquela situação. Então, se não fosse o que a Shem fez com a gente, ainda estaríamos naquela situação. Então, isso o Maror vem no final para falar, olha, nunca esqueça da onde você veio, o que, que você recebeu. Sempre saiba agradecer e valorizar o que você tem. Quer dizer, muitas vezes a pessoa, quando desliga o ar-condicionado, aí ele percebe que tinha ar-condicionado e parou. Ele falou, se a pessoa não para para olhar para o contraste, ele não percebe onde ele está. E aí fala o Maral, que Chachamim vieram ensinar a gente que depois da liberdade ainda precisa manter o Maror. Mas isso que a gente fala na Agadá, toda pessoa que não citou esses três conceitos, não cumpriu a mitzvah de maneira plena. E aí, quer dizer, a gente falou, a mitzvah é contar a saída do Egito, mas parte da mitzvah de contar a saída do Egito é contar a escravidão, como foi o Korban Pesach e eles receberem sobre si a Emuná em Hashem, e aí que por esses Zechut eles foram salvos do Egito, e aí isso representa a Matzah. Então isso é basicamente a estrutura da Agadá. Então primeiro tem vários trechos que são introdutórios, a gente falou um pouquinho deles. Depois, os cinco psukim, que é a parte que conta os detalhes da saída do Egito. E ali é onde é a maior mitzvah de se estender, falar detalhes, e etc. Apesar de que tudo faz parte, tudo que a pessoa conversa e faz, etc. No Seder de Pesach, faz parte do que é... como está escrito no Zohar, que quando a pessoa faz o Seder de Pesach, Kadosh Baruch Hu desce com os anjos e fica prestando atenção o que estão conversando no Seder de Pesach e fala, olha, já passou tantos anos e eles continuam me agradecendo e lembrando dos milagres, etc. Mas então, tudo que a gente fala na noite do Seder de Pesach, a gente está falando direto para Hashem e para os anjos. Mas, e aí, quer dizer, tudo que vai falar de Mussar, Torá, Irat Shamayim, etc., se junta com o principal. Mas se a pessoa não falou o principal, não cumpriu a mitzvah. E o que é o principal? A gente falou o trecho ali, os psukim, que falam sobre a escravidão do Egito. Quer dizer, os Eudim foram para o Egito, foram escravizados, rezaram para Hashem. Hashem fez milagres, maravilhas, as pragas, e salvou eles e tirou eles do Egito. Então, isso que é o basicão da Agadá, e essa é a mitzvah. E ele falou, com essa mitzvah, a gente constrói as nossas bases, o fundamento da nossa emuná, para o resto do ano inteiro. Então, importante a gente se esforçar para aproveitar bem essa mitzvah, porque se você tem uma base forte, o prédio vai alto. Se você não tem uma base forte, durante o ano vai tremer, vai cair, vai ruir. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem na hora de pensar, de construir bases fortes para crescer de maneira forte e saudável durante todo o resto do ano. Então, Yeratzon, que do mesmo jeito que a gente viu salvação durante Pesach, na saída do Egito, que a Kadosh Baruch Hu traga o Mashiach e traga a salvação para a gente. Bimera ben Amenu. Obrigado. Chag Sameach.